É que, na verdade, o desafio de chegar com o sistema interligado em Manaus não é uma coisa tão simples. Depois acho que vai ser um pouco mais fácil chegar lá em Roraima, mas precisamos chegar em Manaus ainda. Mas nós já estamos com torres construídas para a travessia do Rio Trombetas, que são 1.600 metros de largura no local. E essas torres, as torres mais altas, tem um pouquinho a mais, viu, senador? 180 metros de altura. 180 metros de altura. E para atravessar o Rio Amazonas em Jurupari, as torres vão ter 290 metros de altura, 10 metros a mais que a Torre Eiffel. Por aí vão passar as fibras óticas.
Exato. Presidente, me permite só aproveitar o Palocci, primeiro porque eu também sou um pouco responsável, doutor Palocci, pela sua presença aqui, porque foi de minha autoria também o requerimento para chamar a Eletronorte. Isso porque, conforme a apresentação da Telebrás, que já foi feita muito bem pelo doutor Caio Bonilha, no Amapá, um dos caminhos da chegada da banda larga é através de um acordo de cooperação firmado entre a Telebrás e a Eletronorte, que consiste, como já foi dito aqui, na, me permito utilizar o termo técnico, né, iluminação das torres do cabo de fibra ótica até Belém e de Belém a Telebrás, levando, ampliando a oferta de backbone até Macapá. Eu queria aproveitar o ensejo, ia fazer a pergunta depois, mas já que aproveitando o ensejo do senador Giangelo, o prazo que inicialmente era para dezembro, me parece estar agora reprogramado para abril. Será cumprido? Nós teremos agora em abril a conclusão da oferta até Belém, para aí de Belém podemos ter essa primeira chegada de banda larga no Amapá?
Ele está cedendo a Telebrás e tem outra parte que são os operadores. Então, a chegada até Belém não há problema, já estamos ultimando os assuntos agora para esse próximo mês.
Será agora em abril?
Agora em abril. E agora, tem uma complementação aí que eu não saberia informar, tá? Do nosso entendimento com a Telebrás, está tudo ok.
Perfeito.
Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues. Passo
desculpe,
a palavra.
Presidente.
Não, não tenho que desculpar, está tudo em ordem, tudo bem. Essa curiosidade foi muito boa, porque vocês imaginam bem o que é atravessar cabos na distância de mais de quase 2 quilômetros sobre água, com duas torres maiores que a Torre Eiffel. Quer dizer, isso é o Brasil que é realmente muito pujante. Peço fazer uso da palavra o secretário executivo do Ministério das Comunicações, doutor César Alvarez.
Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senadores, senadoras, senadora. Em nome da Giangelo, saúdo a todos. Capiberibe, Rodolfo, Jucá, Ângela, Aníbal. E dizer que, preliminarmente, devo pedir desculpas pelo horário que cheguei. Ainda ontem, o ministro Paulo Bernardo, que estava previsto para participar da abertura do Seminário Internacional sobre Regulação da Comunicação Pública, teve uma nova agenda e pediu-me para substituí-lo, e o evento atrasou um pouco a abertura. 8:30 aconteceu às 9:30 e eu fiz rapidamente a abertura lá, pedi licença e peço desculpas aos senhores e senhoras. Saúdo também aos demais participantes da mesa, deputado Chico Preto, os representantes do conjunto das nossas operadoras com atuação no Brasil, senador Capiberiba, já saudei, tudo bem, Capi? Chamei de Capi, foi isso, talvez, desculpa a intimidade, mas... Bem, a minha tarefa aqui já estava facilitada pela diversidade da presença e antecipadamente do Caio Bonilli e do Bruno trazendo os elementos regulatórios, estrito senso e lato senso da nossa atuação. Não, lato senso, digo, no aspecto regulatório de redes em que opera a Telebrás, né? Sempre em acordo com as redes disponíveis pelo sistema Eletrobras e Petrobras, e agora também no acordo de troca de rede com as operadoras privadas, sejam elas concessionárias ou não. E eu, antes de fazer essa apresentação, que eu vou pular 90% das lâminas, eu gostaria de contar do constrangimento que eu tive em, creio que foi 18 de maio de 2010, quando anunciamos o Plano Nacional de Banda Larga. E a primeira entrevista que eu dei foi para a TV Amazônia. E ela disse, e o Norte? E eu abri os braços, você quer que eu minta? Não, não quer que eu minta, pois a Telebrás, nesse primeiro momento, sabe que já nasce em dívida com o Norte. Por quê? Por isso, me surpreendi com a afirmação que a minha assessoria anotou da intervenção do deputado Chico Preto de que teríamos um compromisso do Norte em 2010. Talvez possa ter sido esse o entendimento no momento em que já ministro Paulo Bernardo assume, em uma das nossas várias vindas desta e outras comissões com esse candente tema, novos compromissos mais amplos com o Norte. Mas no desenho original do PNBL, o Norte não estava. E foi uma opção política? Evidentemente que não foi. Foi uma clara dedução do papel da Telebrás e como ela nasce, ou ela renasce. Ela renasce para exercer um papel regulador no mercado privado, usando as redes previamente existentes e iluminada pelo sistema Eletrobras e Petrobras. E o Norte, naquele momento, a exceção do, ainda em construção, Quari e Manaus, tinha uma ausência de redes, inclusive de distribuição de energia com os OPGWs capazes de realmente garantir qualidade, que não estava no programa. E nós dizíamos claramente o papel da Telebrás é se aproveitar do investimento público já existente e fazer o investimento no ramo intermediário, no backhaul. E sim, já entramos no lançamento do programa em dívida com o Norte. E eu me lembro das inúmeras discussões que tivemos com ainda deputada e depois candidata e hoje senadora Ângela Portela, justamente sobre isso com o Jucá, quando discutimos que acordo poderíamos fazer com a Venezuela para chegar a Roraima, por uma outra linha, pelas dificuldades que tínhamos. Minha primeira lâmina tenta lembrar isso, e aqui não há juízo de mérito. Aqui são os pontos de sede de município e a infraestrutura viária existente por ocasião de 2009 na construção do plano. E o dado do que é hoje, evidentemente, ainda em construção. Próxima lâmina. Né? Ué, desapareceu. Aquela ali, né? O que é hoje, ainda com enormes insuficiências. Então, é evidente que aqui é preciso reconhecer que foi apenas após o lançamento do plano uma articulação e uma decisão política, estratégica e, evidentemente, também pela pressão, né, da sociedade civil e política, né, do nosso Amazonas no seu conjunto, né, de que fomos incorporando obrigações, pressionando o plano de investimento, antecipando, mudando. A ponto de, por exemplo, no ano passado, né, cerca de 65 milhões de reais em que não foram, né, usados em outras atividades do Ministério da Comunicação, o ministro determinou por portaria, né, evidentemente com o acordo da SOF, a transferência desse recurso para a Telebrás e exclusivamente para as redes intermediárias e articulações de troca de rede para o programa do Norte. Então, dito isto, porque todos devem estar lembrados das críticas ainda hoje existentes, mas com menor capacidade de audiência e menor intensidade, da crítica do papel regulador da Telebrás. E nós dissemos, ela vai usar a infraestrutura de transporte e de rede de fibra ótica dos troncos, do chamado backbone, já existente no sistema elétrico e Petrobras, e vai, a partir daí, trabalhar apenas no mercado de atacado, democratizando o mercado de atacado. Eu creio que, nesse tema de mais competição e participação, mais além das concessionárias, apesar de não ter visto ainda hoje pela manhã a intervenção do Bruno e do Caio, a mistura de redes, swap, oferta de alternativa aos privados menores e a regulamentação da linha industrial dedicada, que hoje muitas vezes ainda não é ofertada de uma forma indiscriminada no mercado para o pequeno e o médio produtor, quando não muitas vezes para o grande que não é concessionário, são parte de um conjunto de política que combina iniciativa pública com redes e serviços privados. Então, acho que essa é uma equação sempre difícil de encontrar o exato meio termo, mas eu acho que com 100 dívidas que aqui devem ser cobradas, porque é este o papel dos senhores, nós temos que ser cobrados permanentemente. Não é para fazer mais rápido e melhor, mas creio que estamos incorporando uma dimensão de cidadania e serviços no Norte que, lamentavelmente, conscientemente, não esteve presente no primeiro momento do lançamento do então plano, hoje Programa Nacional de Banda Larga. Eu passo, evidentemente, não vou... Não é? Vamos continuar? Só que creio que o Caio já teve oportunidade de mostrar. Não, tinha um anterior a esse que tinha um conjunto de medidas. Volte, por favor. Volte. Acho que era o segundo, a segunda lâmina. Aí. Acho que aqui tem a síntese não linear, evidente, não sem dificuldades do conjunto das ações desenvolvidas pelo Ministério neste ano de 2010-2011. Começamos a trabalhar intensamente um acordo e uma parceria que já existente e já prevista no decreto original com conhecimento dos planos de extensão e capilaridade da Eletronorte e Petrobras, né, no sentido de também nos anteciparmos e projetarmos nossa rede a partir da rede de transmissão, né, que chegaria do sistema Eletrobras. As metas de universalização, ainda aquelas pendentes, que fui informado que há pendências, né, o PGMU chamado 2,5, realizado em 2008, que acrescentou metas de universalização, previa backhaul, que não existia em mais de 3 mil municípios do Brasil, e eu imagino que deva ser esse percentual para a região do Norte em 2008, com a garantia de banda larga nas escolas públicas urbanas, ainda uma enorme dívida com mais de 90 mil escolas públicas rurais, onde está 15% da nossa população, entre aspas, de cerca de 48 milhões das redes municipais e estaduais no ensino básico e médio. Agora, então, por ocasião da renegociação dos planos de metas de universalização de 2011, estendemos esta obrigação a partir da possibilidade do uso da frequência do 450 no momento em termos de consulta pública para licitação e metas de universalização, usando esta frequência mais potente, ao mesmo tempo com mais capacidade de jogar menor informação, mas com mais distância e, consequentemente, mais economia de proximidade de torres, para universalizar também a banda larga nas escolas rurais e nos postos de saúde. Já fiz menção à destinação de 65 milhões para a Telebrás exclusivamente para o Projeto Norte. Nós estamos na linha do Plano Brasil Maior, na linha de medidas que acelerem competição, produtividade e aquecimento da economia. Nos próximos dias, semanas, essa decisão vai muito além do nosso Ministério, lançando um conjunto de projetos e um deles, já mencionado, já divulgado, evidentemente ainda carecendo de alguns detalhes, o regime especial, né, de tributação para o PNBL. São uma tipificação de 9 a 10 tipos de rede, combinando tecnologia, tipicidade, inovação, construção de rede nova, aonde, mais uma vez trazendo, e será polêmico, ainda bem que será, né, a necessidade de equipamentos nacionais produzidos no Brasil e com tecnologia nacional, isentarmos de IPI e de ICMS, evidentemente que não, isso está na autonomia dos senhores governadores. Mas, evidentemente, podemos também discutir, né, federativamente com o CONFAS, né, redes que terão contrapartidas. Nós estamos com o regulamento em fase de ultimação, digamos assim, mas a cada X volume de rede construído nos mercados mais competitivos, eles só terão isenção se tiverem como contrapartidas novas redes em regiões não adensadas e de pouca penetração e de mercado mais rarefeito, mercado entre aspas. Evidentemente, isso será polêmico, mas haverá compensações entre redes em áreas já com forte penetração e com forte competição em redes com não competição, né? E, evidentemente, área de Sudene e Sudã serão, né, mantendo o mesmo marco regulatório do conjunto da especificidade prevista num conjunto de políticas tributárias e de incentivo à diminuição das nossas desigualdades regionais. Devo fazer menção ao satélite, ainda ontem preparávamos a reunião com a presidenta numa reunião na Casa Civil. Estamos, então, ultimando, junto com a Embraer, uma construção de uma sociedade de propósito específico para explorarmos um satélite cuja órbita está garantida ao Brasil. Será um satélite que combinará o uso de frequências da chamada banda X para uso militar, o que também incidirá fortemente na qualificação das redes de comunicação para os postos de fronteira, seja do Exército, seja da nossa área de segurança, Polícia Federal, com consequências nas nossas fronteiras, controle de criminalidade, invasão, né, desflorestamento não autorizado, quer dizer, também poderá contribuir mesmo as bandas de uso para a defesa, para qualificar as áreas de polícia, segurança e prevenção, mas também, né, trazendo a chamada banda KA, uma banda para telecomunicações, dando conta, em princípio, dos cerca de 1.200 municípios que não estão atingidos e que ficaram fora ainda do PGMU original e que não têm backhaul com capacidade de banda larga de média qualidade. Então, aqui também é um projeto para ser lançado, né, a ideia é estarmos em órbita, claro que A agenda está um pouco apertada até o final de 2014, na pior das hipóteses, 2015, se tudo correr certo, esse investimento, então, que faremos a compra com alguma transferência de tecnologia de um primeiro satélite, relançando, inclusive, né, a atualização da Agência Espacial Brasileira junto com o INPE. Finalmente, creio que fui informado que o próprio Caio e acho que o próprio Bruno também fizeram menção, as possibilidades, né, da uso da frequência do 450, que, se der certo no Brasil, pode inaugurar um patamar, né, de redes que possam ser usadas em outros territórios nacionais de outros países para dar conta da banda larga e ainda então chegar à escala, que ainda hoje falta equipamentos com escala no uso desta frequência para a comunicação rural. Então, era esse os temas que eu gostaria de salientar, evidentemente reconhecendo aquilo que aqui vocês já vi pelas transcrições e anotações das falas que me antecederam, do conjunto de críticas, ausências e lacunas da atuação executiva do Ministério das Comunicações, operacional da Telebrás e, eventualmente, regulatória e muito mais fiscalizatória da Anatel. À disposição, a continuidade do debate. Obrigado.
Nós que agradecemos,
senador Gin.
Doutor César Alvarez. Pois não,
pela ordem, senador Gin. Eu vou ter que me ausentar para relatar uma matéria agora na Comissão de Constituição e Justiça, mas não gostaria de deixar de aqui registrar a importância dessa audiência pública, registrar o esforço que o governo federal está fazendo, né, registrar, no caso de Roraima, a participação importante da Eletronorte na utilização da linha. O doutor Ademar Palocci, a direção da Eletronorte, foram parceiros do nosso Estado. Nós tratamos disso há 2 anos que vemos lutando para que essa linha pudesse ser iluminada e pudesse ser repassada para a utilização da Oi. Hoje nós temos dificuldade nos estados, a gente reconhece o investimento que a Oi está fazendo, a gente reconhece o esforço, mas é preciso que esse esforço seja feito de uma forma ainda mais forte. Nós temos ainda dificuldades no estado, nós temos problemas, né? Nós temos que inserir a sociedade roraimense, o povo de Roraima, inclusive do interior também, nesse processo da informatização no Brasil. Hoje, quem não está ligado, na verdade, perde a condição até de cidadania quase. Hoje está em condições de interagir com a sociedade a nível da internet é algo que é fundamental. Então, eu gostaria de registrar aqui o meu apelo, né, ao Ministério das Comunicações, ao doutor César Alvarez, a todos os setores que estão envolvidos nesse esforço do Plano Nacional de Banda Larga, para que nós tenhamos efetivamente na Amazônia uma priorização e a busca de se fazer avançar os calendários, né? A gente sabe que a ação técnica, o controle técnico, a implantação técnica demanda tempo, mas é preciso que nós tenhamos a premência de que nós temos que reduzir espaços, reduzir prazos, no sentido de dotar essas regiões, o estado de Roraima, o estado do Amapá, o estado do Amazonas, enfim, o estado de Rondônia, os estados que têm, o estado do Acre, os estados que têm mais dificuldade. Nós temos esse direito e nós apelamos para que esse direito seja feito de forma muito rápida. Então, eu gostaria de registrar a importância e agradecer ao Ministério das Comunicações, o esforço ao ministro Paulo Bernardo, ao doutor César Alvarez, a toda a equipe do Ministério, que realmente tem feito um esforço no sentido de vencer todas essas etapas. Mas queria registrar aqui, né, em nome do povo de Roraima, que nós precisamos de mais, nós precisamos de apoio, nós precisamos de investimentos, né, e é preciso que isso seja feito rapidamente. Obrigado, senador.